dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 21 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que está liberando alguns documentários no YouTube. No total são mais de 30 documentários, episódios também, né, e conteúdos educacionais, o que inclui, por exemplo, a primeira temporada da série Our Planet e os episódios da série Abstract. A Netflix comentou que está liberando esses conteúdos para ajudar alunos e professores na educação, né, durante o período da quarentena, e ela liberou também diversos conteúdos complementares, tipo guia de discussão lá para as videoaulas. Os conteúdos do YouTube têm legenda em português, mas os documentos por enquanto só têm em inglês, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, né, ver o que está disponível, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon, ela está começando a instalar câmeras de segurança com sensores de temperatura nos armazéns lá da companhia. A ideia aqui é monitorar a temperatura das pessoas para evitar mais ainda, né, contágio lá entre funcionários da empresa, o que, por sinal, tem causado muitos protestos e demissões também lá nos galpões da companhia. Bom, continuando com as reações à pandemia, o serviço BlaBlaCar de caronas compartilhadas está entrando também no mercado de entregas. A empresa lançou o aplicativo BlaBlaHelp para basicamente concorrer com a Rappi, e ele conta com aquele mesmo sistema, né, serviço de reviews, para deixar lá toda a comunidade mais confiável. O BlaBlaHelp serve para entregas tipo de coisa de pet shop, né, farmácia também, supermercado, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Agora, quem também está expandindo operação é a Uber. Ela anunciou o Uber Direct, que é voltado para entrega de encomenda para lojas e negócios, e ela anunciou também o Uber Connect, que é voltado para a gente, né, para entregas lá de produtos pessoais. A empresa ainda está fechando parcerias, né, acertando detalhes aí a respeito dessas novas operações, mas ela já adiantou, por exemplo, que em Portugal vai fazer parceria com os Correios, né, para entregar encomendas, e em Nova York vai ter coisa lá com entrega de medicamento. Aí ela também citou a Austrália, África do Sul, México e, claro, nos Estados Unidos para começar essas operações, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Uber, só que falando de Brasil, ela finalmente começou a aceitar no país inteiro o ticket restaurante lá para o Uber Eats. Isso até agora estava disponível meio em caráter experimental, né, só em algumas cidades, mas ela comentou que a partir de agora, para facilitar a vida do pessoal que está trabalhando de casa, agora finalmente, né, aceita o ticket restaurante no país inteiro para os clientes da empresa. E ainda sobre as notícias da epidemia daqui do Brasil, um cliente da TIM conquistou na justiça o direito do dado dele não ser repassado para o governo pelo rastreamento lá que as operadoras vêm fazendo. O que rola é que as operadoras têm repassado para governos, né, prefeituras também, dado agregado de localização, para ficar mais fácil de combater o vírus, né, entender a disposição das pessoas pela cidade, mas esse cliente da TIM não gostou da ideia, entrou na justiça e acabou ganhando esse direito de ficar de fora da coisa toda. Agora, falando em operadoras, foi aprovada uma medida provisória que vai obrigar o repasse de dados de todo mundo aí para o IBGE. As operadoras vão ter que mandar para o IBGE dados tipo nomes, número de telefone, endereços também, né, de clientes tanto pessoais quanto empresariais. E, teoricamente, o objetivo disso é que o IBGE consiga fazer as pesquisas pelo telefone, porque ninguém pode sair na rua. Essa medida determina que o IBGE não pode repassar os dados para ninguém, né, tem que deletar tudo também assim que a epidemia estiver sob controle. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com o impacto da epidemia, a organização da Comic Con lá de San Diego anunciou que para esse ano não vai ter o evento, né, por conta do coronavírus. Essa é a primeira vez em 51 anos que a conferência não vai acontecer, e comentando a decisão, a organização falou que o ingresso vai ser válido para o ano que vem, ou vai ter reembolso, né, para quem não puder ir no ano que vem. Agora, uma outra má notícia também, né, que pintou aí como resultado da epidemia, veio no site Crunchbase News. Eles comentaram que, de acordo com as contas deles, o investimento global em startups caiu 8% nesse primeiro trimestre na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Eles comentaram que os investimentos de capital de risco ficaram perto, né, de atingir a marca de $60 bilhões, o que, além de ter representado uma queda de 8% na comparação ano sobre ano, também foi uma queda de quase 20% na comparação com o último trimestre do ano passado. E enquanto isso, em Nova York, o governador do estado anunciou que a partir de agora os casamentos podem ser oficializados por videoconferência, não tem que ser presencial. Então, tanto escrituários, né, quanto pastores também podem usar coisas tipo o Zoom, FaceTime para começar a oficializar casamentos, o que, por sinal, deu origem já a uma hashtag chamada Zoom Weddings que está começando a pintar por aí. E por último, hoje sobre epidemia, os cofundadores do Instagram lançaram uma plataforma chamada RT Live, que acompanha a média de infecções e de curas também lá nos Estados Unidos. Eles usam dados coletados a partir da metade de março, né, dividindo por estado também como é que está aí o achatamento da curva. E caso você queira saber mais sobre isso, apesar de ser só nos Estados Unidos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que pelo menos parece, né, que vai lançar um cartão mais ou menos no esquema do Apple Card, lá, que a Apple lançou no ano passado. Isso porque vazaram para o site TechCrunch interfaces que mostram, né, não só como é que vai ser o cartão, mas também como é que vai ser o controle financeiro por meio de aplicativo. E disseram para eles também, né, que esse cartão não vai ser cartão de crédito, mas sim de débito, pelo menos no lançamento. Eles comentaram que o Google vem trabalhando tanto com a Citi quanto com a Stanford Federal Credit Union para conseguir lançar esse projeto, mas ninguém quis comentar, né, pelo menos por hora, quando é que esse cartão vai ser lançado. Ainda assim, é bem provável, né, que para variar, esse lançamento aconteça primeiro nos Estados Unidos e depois alguns países e bem depois no Brasil. E caso você queira ver como é que tá ficando o cartão, né, ver as interfaces também, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na LG, ela deu mais alguns detalhes a respeito da próxima geração de telefones que ela tá para anunciar, que é o LG Velvet. Ela publicou um vídeo que tá no link aqui na descrição, e nesse vídeo dá para ver, né, não só o design do aparelho na parte de trás, mas umas specs também. Então ele mostra que no fim das contas, o que a LG tava chamando, né, de formato de gota de chuva, a câmera principal de trás é só uma câmera saltada, que fica alinhada verticalmente lá com as outras câmeras traseiras. E nesse vídeo dá para ver que ele tem entrada do fone de ouvido, e tá escrito também, né, que o processador dele é um Snapdragon 5G 765. Ninguém sabe a data exata de quando a LG vai anunciar o LG Velvet, mas vem falando por aí que esse evento, né, pelo menos digital, pode acontecer na primeira metade do mês que vem. E ainda sobre o mundo Android, a Samsung precisou parar de distribuir a atualização do Android 10 para o Galaxy S20 Ultra, que estava bugando lá os telefones do pessoal. O pessoal vinha reclamando na internet que, uma vez instalado esse update, a tela ficava meio esverdeada, né? A carga rápida também parava de funcionar, e a Samsung parou de distribuir a atualização para o S20 Ultra. Agora, curiosamente, né, esse mesmo problema aí da tela verde também está começando a aparecer tanto no Galaxy S20 normal quanto na versão Plus, mas pelo menos por enquanto esses dois updates continuam no ar, e foi só da versão Ultra lá que saiu do ar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que foi proibido pela justiça americana de passar a mais detalhes ainda sobre os pedidos que eles recebem do governo americano. Isso colocou um fim a um processo que vinha durando 6 anos já, né, que eles queriam poder ser mais transparentes aí do que eles têm autorização hoje em dia, mas não conseguiram perder esse processo. Essa autorização que eles têm hoje, por sinal, é aquela mesma que tem para a Apple, né, para o Facebook e para o Google também, para divulgar isso aí em relatórios de transparência. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que ele lançou no mundo inteiro ontem pelo menos a versão beta de Android do aplicativo YouTube Gaming. Essa é uma plataforma de transmissão de gameplay que, bem basicamente, né, serve para concorrer com o Twitch, que hoje pertence à Amazon. E o que rolou, né, foi que o beta de Android estava disponível já em alguns países, incluindo o Brasil, mas foi liberado aí ontem no mundo inteiro. Já a versão de iOS, né, segundo o Facebook, foi mandada já para a Apple e está pendendo atualização. E quando ela pintar na App Store, né, pode ter pintado já entre a gravação e a publicação, mas quando pintar na App Store, eu comento aqui no podcast. E falando na Apple, ela está trocando a liderança da Beats, que ela comprou em 2014, por $3 bilhões. A Apple anunciou internamente que o Luke Wood, que era o presidente da Beats, está deixando o cargo, né, vai dar lugar, na verdade, para Oliver Schusser, que lidera a Apple Music, também conteúdos internacionais, o que pelo menos indica, né, que o caminho daqui para frente é uma consolidação maior entre as duas marcas. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, a Anatel já homologou o novo iPhone SE aqui no Brasil e comprovou, né, a informação que pintou na semana passada. É que no dia do anúncio, o site brasileiro do iPhone SE mostrava na parte de trás, né, a inscrição lá de indústria brasileira, só que quando a Apple foi perguntada sobre isso, ela comentou que não sabia do que se tratava e trocou correndo lá a imagem no site. Aí agora, no documento da homologação, apareceu que a fábrica da Foxconn em Jundiaí é pelo menos um dos lugares, né, onde esse novo iPhone aí vai ser fabricado, o que, como bem lembrou nossos amigos do Tecnoblog, pelo menos parece, né, que uma coisa que também passou a acontecer recentemente com o iPhone XR lá, com a documentação atualizada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você vê valor aqui no podcast e quiser ajudar, né, a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!